Amigos da Rádio Dose Vox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição 257. Após um pequeno período de recesso, por motivos profissionais, estamos retornando com as gravações do programa Conversa que Interessa, num dia bem nublado, bem chuvoso, invernoso neste nosso Ceará, com trovões e relâmpagos. Aliás, é o que está acontecendo na comunidade dos Vox, com muitos trovões e muitos relâmpagos. E para nós voltarmos às atividades, convidamos aqui o professor Celso Florencio do Nascimento, que vai se apresentar agora para vocês.
A vocês, é um prazer estar aqui hoje conversando com o professor Paulo sobre um pouco dessa conversa diária. Trabalhei na Sumov durante 33 anos, hoje extinta, e me afastei para a aposentadoria. Trabalhei também durante 23 anos na Secretaria de Educação do Estado do Ceará, me afastando em 2006, quando perdi a visão. E hoje estou aqui no Instituto dos Cegos, onde fiz uma amizade muito boa e estou muito contente aqui.
Seu Celso, a Sumov era a Superintendência Municipal de Obras Viárias, né? Você trabalhava
de,
numa...
De viação.
Ah, de viação. Trabalhava numa entidade municipal. Fala um pouquinho sobre as obras que o senhor tocava, que o senhor acompanhava na cidade de Fortaleza.
Olha, a comparação da época que eu trabalhei para hoje é realmente muito grande. Por exemplo, na época existia apenas a Sumov, que era responsável pelas obras viárias e também pelas obras como chafariz, escolas, praças, jardins. E tudo isso a Sumov dava conta, e muito bem. O exemplo que ficou para nós foi a Bezerra de Menezes, que a Sumov construiu, arborizou e deixou prontinha para nós. Infelizmente, hoje está muito a desejar essa administração que a gente tem.
Inclusive, a Bezerra de Menezes é a nossa avenida, né? O nosso instituto está localizado justamente na Avenida Bezerra de Menezes, 892. Hoje é um pouco diferente, né? A prefeitura, aliás, vários prefeitos, vários governantes trabalham hoje com várias empresas. Uma faz o buraco, a outra vem e cobre o buraco, a outra vem e refaz o buraco.
É. Inclusive, nós temos muitos metrófones espalhados pela cidade que a gente não sabe quando começou e nem também quando vai terminar, né?
Esperamos que nosso metrô possa aparecer aqui antes da Copa do Mundo, né? Para facilitar o translado dos nossos companheiros visitantes.
É uma esperança, por sinal, coisas que têm mudado a cidade é a visita de Papa e eleição, né?
É
Estamos
verdade.
Próximos de umas agora, vamos ver o que, é que melhora, né? E a Copa do Mundo também, né?
Seu Celso, você, enquanto professor, trabalhou na rede pública. E a escola pública, como era na sua época?
Para ser bem preciso, eu entrei na escola pública em 84. 2 anos depois, eu já estava bastante frustrado com os resultados. 23 anos depois, eu saí mais frustrado ainda, porque a cada ano o nível da escola caía, os alunos se desinteressavam mais, e eu acho que a escola, infelizmente, está muito esquecida.
Quando foi mais ou menos a época que o senhor tem conhecimento? Que as drogas, por exemplo, chegaram próximo às escolas públicas?
A partir do momento em que se acabaram os campos de futebol, em que a juventude perdeu espaço de divertimento, e, logicamente, sem uma ocupação, entraram nesse caminho que não tem volta, infelizmente. Isso eu acho que há uns 8 a 9, por aí. Porque antes, em cada comunidade nós tínhamos 2, 3, 4 campos de futebol, e isso facilitava bastante a ocupação da juventude e não procurar essa pedra mortal que tem hoje, né?
É verdade. Seu Celso, a nível de informação, que nós temos muitos ouvintes que se interessam pelas questões das deficiências visuais, porque nós somos pessoas com deficiências visuais. O senhor poderia falar um pouquinho sobre a sua perda visual, qual foi o seu diagnóstico, enfim?
Em 2006 eu me submeti a uma cirurgia de catarata, para a colocação de uma lente. No dia seguinte eu estava enxergando tudo. Um dia depois apagou. Contraí uma infecção e daí veio o problema. Com relação à minha perda de visão, o que mais me preocupou foi a impossibilidade da leitura no início, porque eu era viciado na leitura, só andava com livro, com jornal. Quando a cegueira tomou de conta de mim, eu fiquei realmente perdido. Mas depois eu vim para o Instituto, conheci aqui o professor Paulo e o Dosvox, e hoje estou muito bem. O Dosvox tem praticamente me trazido uma parte da visão, porque é através do Dosvox que eu faço meus textos e estou muito bem.
Olha, seu Celso, você não sabe quanto é importante este seu depoimento. Nós estamos vivendo um momento em que o Dosvox está sendo muito questionado, as pessoas pedindo mais avanços tecnológicos para essa ferramenta. E quando o professor Borges respondeu aos questionamentos através de uma visão educacional, né, o Dosvox funcionando principalmente também como uma ferramenta de inclusão educacional, de instrumento, né, para que as pessoas possam ter um processo social mais avançado. Então, muito importante esta sua fala, e nós vamos aproveitar o seu depoimento para entrar um pouco nessa discussão desse seu relacionamento com o Dosvox. Então, quando você conheceu o Dosvox, você readquiriu o prazer de voltar a ler. Você está aprendendo também o Braille, né, para poder também fazer leitura através do sistema Braille. Então, isso aí já foi um grande ganho. Há pouco tempo eu estava observando ali, você estava no Dosvox fazendo a leitura do jornal Diário do Nordeste. Então, fale mais um pouquinho sobre essas suas experiências em voltar a ler através do Dosvox, voltar a criar textos. Nós sabemos que o senhor criava muitos textos para os jornais, né?
Era. Logo em seguida, a minha cegueira, eu, como falei antes, fiquei muito abatido, porque eu não podia ler e nem escrever. Posteriormente, eu consegui uma máquina de escrever, comecei a testar como é que eu poderia continuar escrevendo, o fato que eu me adaptei um pouco com a máquina de escrever. O grande problema, eu tinha que preparar o texto completo, porque eu não podia parar, porque não havia ninguém em casa, fora eu. Não sabia onde estava. Mesmo assim, eu andei escrevendo algumas coisas. Quando cheguei aqui no Instituto, aí tudo mudou. Porque eu posso usar o Dosvox, escrever 10 linhas, por exemplo. Posteriormente, eu volto, ele lê para mim. Eu sei onde parei e ali posso continuar. No final, ele lê o texto completo para mim. Eu sei realmente o que estou fazendo. Qualquer erro, ele informa para mim. Tudo. O fato é que hoje o Dosvox, para mim, é excelente. Praticamente, eu não posso dizer que não sinto falta da visão. Mas o Dosvox me dá perfeitamente aquilo que eu quero e que eu preciso.
Inclusive, ontem a gente estava trabalhando um pouco a questão de formatação do texto, né, para uma impressão num padrão Word. Então, o Dosvox é uma ferramenta maravilhosa. Eu nunca me cansarei de agradecer ao professor Borges e a toda a sua equipe, né, por esse trabalho maravilhoso, que lá no início, em 1993, o que o professor Borges e a sua equipe, o que eles conseguiram, utilizando uma filosofia que poucos talvez compreendam qual era a grande filosofia do Dosvox, né? Fazer essa interação homem-máquina de forma que não existisse o preconceito com relação à idade, com relação ao perfil sociocultural. Então o Dosvox, ele é uma grande porta aberta, né, para todas as pessoas cegas e com baixa visão, de todos os níveis intelectuais, de todos os níveis econômicos. Então só isto aí é uma grande maneira de a gente agradecer. Muito obrigado ao professor Borges, né, pela sua grande competência e grande sensibilidade. Sabemos que os nossos companheiros que estão questionando hoje o projeto Dosvox e a ferramenta Dosvox, eles também têm as suas razões, tá certo? E nós juntos queremos colocar o Dosvox sempre à frente, né, vencendo cada vez mais os obstáculos. Muito legal esse seu depoimento, professor Celso.
Só acrescentando um pouco mais, professor, isso que eu já estou sentindo em benefício que o Dosvox me traz, eu estou ainda no início, eu estou necessitando ainda aprender bastante. Mesmo assim, ele já me satisfaz completamente. Imagine se eu soubesse pelo menos 15% que o professor Paulo sabe.
Vamos chegar lá, se Deus quiser, né?
Deus quiser, obrigado.
E quando eu conheci o seu Celso aqui na instituição, lá na sala de reabilitação e no curso de Dosvox, descobri que ele era escritor, descobri que ele era esse apaixonado pelos livros, descobri que ele escreveu já muitos textos para os jornais, inclusive nós passamos a receber os textos quando o senhor escrevia sobre o Natal, confraternização, quando o senhor escreveu valorizando o trabalho dos professores aqui da Sociedade das Ciências Cegos. E tudo isso nos levou a convidá-lo a fazer parte como membro integrante da nossa Academia de Letras e Artes da Sociedade das Ciências Cegos, a ALASAC. Seu Celso, como é que está sendo essa experiência de participar como membro efetivo de uma Academia de Letras, onde os escritores têm a deficiência visual, mas não têm a deficiência intelectual, não têm a deficiência no talento, enfim, são escritores, são cantores, autores, são personagens da nossa cultura.
O convite que eu recebi para participar da ALASAC foi realmente uma grande surpresa. Primeiramente porque eu estava com menos de um ano aqui na escola. E por outro motivo, eu sempre deixei de assinar os textos com o meu nome. Eu colocava um anônimo, um nome qualquer. Até porque eu achava que escrever qualquer pessoa faz, e eu podia ser visto como um prepotente, eu deixava de colocar o meu nome e colocava um anônimo qualquer. E mesmo anônimo assim, alguém me identificou e me convidou para a ALASAC, que foi realmente um grande prazer, uma grande satisfação. A minha ideia é estar sempre próximo da ALASAC, contribuir com o que for possível. Estamos aqui com 12 pessoas bem próximas, idades diferenciadas, níveis de escola diferenciado, mas isso não importa. O que importa é a gente estar juntos, sempre com ideias boas para levar a nossa academia e, consequentemente, a escola e, de modo primordial, desenvolver o aluno.
E faremos novas posses, né? Em 19 de setembro, época da nossa festa de aniversário, com certeza estaremos empossando novos escritores e artistas, porque aqui na Sociedade das Ciências Cegas nós temos muitos talentos. Realmente. E temos a obrigação, né, seu Celso, de ajudá-los, de colocá-los nesse caminho que às vezes a sociedade como um todo esquece de, por exemplo, governo, universidades, esquece de valorizar, de patrocinar esses meninos e meninas que são grandes escritores, realmente. Inclusive as pessoas acham, viu, seu Celso, que a pessoa com deficiência visual, ela tem afetado a sua competência, a sua sensibilidade, no sentido de autoestima, uma série de questões que a gente pode até outro dia trazer uma pauta para a gente discutir aqui no Conversa que Interessa. Hoje em dia, seu Celso, qual é a sua visão com relação a si mesmo? Você acha que o Celso, Florêncio do Nascimento, ele pode colocar novos atributos, novas descobertas, depois que ele perdeu a visão?
Eu sempre fui um eterno aprendiz da escola da vida, continuo ainda sendo. E sou também um grande curioso. Eu procuro sempre aprender aquilo que me é possível. Com relação à minha deficiência, na verdade, no início eu senti um grande baque, não vou negar. Mas eu tenho um lado que eu acho positivo, é a possibilidade de segurar essas adversidades. Eu não caio assim fácil. Eu me seguro, me aguento, vou ao amigo, converso. O fato é que eu não me entrego totalmente. E como nós temos 5 sentidos, eu só perdi um. Os outros 4 estão perfeitos. Portanto, há quem pense que o cego é cego total, mas ele é cego apenas dos olhos. O cérebro continua perfeitamente funcionando.
É verdade. Eu estou lembrando agora daqueles que possuem todos os sentidos de forma plena e não sabem utilizá-los. Estão cegos, estão surdos, estão sem sentir o paladar, o tato, enfim. Filosofia pura, né? Falar em filosofia, o senhor também ministrou, né, filosofia na escola pública. Como foi essa experiência de falar sobre filosofia para alunos de 18 anos, 16 anos?
Quando a diretora me falou que eu ia ficar com filosofia, a primeira ideia é que eu ia me transferir da escola, porque eu havia concluído o curso técnico, que era economia. Posteriormente eu fiz outros cursos para me ajudarem, mas a filosofia de início foi um impacto grande. Eu falei com a diretora que eu não tinha condição, que a minha formação era outra, mas ela me deu um tempo para pensar. E aí eu comecei a pegar livros, comecei a ler, participei de uns seminários, e na verdade foi a melhor disciplina que eu pude trabalhar com a juventude, né? No começo foi difícil, porque as pessoas geralmente não têm a preferência de ler. E a filosofia é leitura, não é? Mas a gente arranjou uma maneira de trabalhar com os meninos de forma bem agradável, e eu me dei bem durante esse período. Excelente disciplina, que bom que cada um estudasse filosofia. Porque filosofia nada mais é do que a ciência do saber.
É verdade.
E que bom que todos nós estudássemos filosofia, sociologia também, não é? Que são disciplinas consideradas, talvez, elitizadas, e que não são. Elas são totalmente necessárias a todos nós.
E que venham mais disciplinas, né, para enriquecer cada vez mais a nossa escola. Seu Celso, o programa Conversa que Interessa, da Rádio Dos Vox, ele já tem para mais de 6 anos no ar, né? Ele nasceu praticamente junto com a Rádio Dos Vox, e a gente vem fazendo esse trabalho com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, trazendo vários assuntos, várias pessoas que possam colocar o seu lado humano, o seu lado pessoal, o seu lado intelectual, de sentimentos, enfim. E o senhor me acredita que certa vez uma pessoa que se chateou por algumas coisas que não foram bem interpretadas durante o encontro dos Vox, escreveu na lista na internet dizendo que o professor Paulo faz um programa de rádio, pensa que vale alguma coisa aquele programa, tá certo? Na sua visão, o que nós estamos fazendo aqui agora tem algum sentido? Haverá uma serventia para alguém? A gente fazer uma conversa que interessa, esse bate-papo através dessa Rádio dos Vox?
Professor, com relação a isso que o senhor falou, a gente não pode esquecer que sempre próximo de uma rosa há um espinho, né? E até dizem que Deus criou a rosa e o cão veio e colocou o espinho do lado. Portanto, por mais que as pessoas queiram trabalhar em benefício das pessoas mais necessitadas, sempre tem alguém para criticar. Portanto, atirar a primeira pedra, sempre há alguém que faz isso. Agora, atirar a primeira flor é tão difícil, né? Criticar é tão fácil, mas construir as pessoas nunca fazem. Portanto, esse trabalho que o senhor faz, eu acho super importante. Até porque leva informação a muitas pessoas que às vezes estão até preocupadas em não participar disso, participar daquilo. Então, quando realmente conhece a profundidade do assunto, já passa a se interessar por algo que talvez que antes nem pensava se interessar.
Verdade. Inclusive, quando esta matéria estiver no ar, na grade de programação da Rádio Dos Vox, provavelmente ela vai entrar no dia 30, né? Enfim, neste dia 30 de abril de 2010, nós estaremos participando mais uma vez da Paixão de Cristo. Desta vez eu serei crucificado, já que eu faço com muita honra, muita alegria o papel do Mestre Jesus. Nós seremos crucificados e toda a Paixão de Cristo será lá na Avenida Beira-Mar, né, para que todas as pessoas de Fortaleza que frequentam aquele ambiente, elas possam ver o nosso trabalho, né, enquanto pessoas com deficiências visuais, tendo aquela atividade de teatro na rua. Você vai estar lá conosco, não vai, seu Celso?
Se Deus quiser, eu estarei lá participando, contribuindo, colaborando com a equipe.
Será o quê? O sacerdote? Para parte da equipe dos sacerdotes, né?
Como parte dos sacerdotes. E sem dúvida estarei lá com todo o gás participando, como participei também do Maracatu.
Isso. Então são essas manifestações culturais, artísticas e até com essas mensagens, né? Imaginem uma paixão de Cristo, onde os soldados, onde o próprio Cristo, enfim, Madalena, Verônica, todas as pessoas que participam desta paixão, são pessoas com deficiências visuais. E nada disso tira o brilho da nossa representação, nada disso tira a nossa motivação e principalmente a nossa vontade, né, de levar adiante esta mensagem que há 2010 anos está aí para que nós possamos ser pessoas melhores, seres humanos mais solidários e fraternos. Então, com este clima de paixão de Cristo, de Semana Santa, que nossos irmãos e irmãs estarão nos ouvindo durante a Semana Santa, o que é que o senhor gostaria de deixar como mensagem, seu Celso?
A mensagem que eu deixo é que a paixão de Cristo é um momento de muita emoção, de muito coração, de muita fé, e é com essa fé que a família SAC vai à beira-mar mostrar à sociedade que o cego não está morto. O cego passa a enxergar com o ouvido e ver com o coração. E é assim que nós estaremos lá.
Muito bem. E sem medo de errar, assim como o nosso maracatu, o nosso grupo de teatro que representa a paixão de Cristo, talvez seja o primeiro no mundo formado somente por pessoas com deficiências visuais. Que legal, né, seu Celso?
Ótimo. Nem por isso.
Só no Ceará teria isso, né?
Perfeitamente.
Então a gente agradece a presença do seu Celso. Nós estamos com alegria, motivação aqui renovadas, né, com esse nosso retorno nas gravações do nosso programa Conversa que Interessa. Agradecemos ao Moacir Durste, lá de São Paulo, que segurou essa onda e que ficou colocando as reprises do Conversa que Interessa enquanto a gente voltava aos estúdios para produzir novas matérias. Obrigado, Ana Paula, nossa companheira aí do Sound Ford, o Alexandre Almeida, que faz parte também do grupo do Conversa que Interessa, a Sociedade de Assistência aos Cegos, e que nos dá esta oportunidade, que inclusive eu quero até agradecer aqui a Sociedade de Assistência aos Cegos, na figura do nosso querido e inesquecível Dr. José Valdo Pessoa, da Dona Josélia Almeida, nossa atual presidente, tá certo? Que em 1997 abriram as portas desta instituição para o professor José Antônio dos Santos Borges trazer o Dosvox para o Ceará, para o Nordeste, e o próprio Antônio Borges, na sua fala, disse, né, que ficava muito feliz em saber que pessoas aqui do Nordeste, pessoas aqui do Ceará, tinham coragem de enfrentar qualquer tipo de dificuldade e colocar o Dosvox como uma ferramenta de apoio, de auxílio, de engrandecimento, de cidadania das pessoas cegas. Então, graças a essa coragem, a esse acreditar, né, do Dr. Valdo e da Dona Josélia e todos que fazem a SAC, é que eu conheci o Dosvox, é que eu cresci no Dosvox, é que eu conheci toda essa estrutura da qual faço parte com muita alegria. Então, muito obrigado a você também, cara ouvinte, que nos apoiam, né, que nos prestigiam com esse Conversa que Interessa. Ok, seu Celso? Tudo em paz?
Estarei sempre à disposição.
Maravilha. Então, até o nosso próximo encontro.
Ajuda-os, vós.